Olá para você ligado no Bike Hub, cafezinho do Cícero aí na mão, décima etapa do Giro d'Italia 2021, outra etapa legal, outra etapa diferente, uma etapa plana mais ou menos. O Cícero deu palpite ontem, vai arrebentar vocês todos aí, já já, hora que entrar mais gente, eu vou falar mais sobre isso aí, tá contente, olha lá, o sorriso do cara tá de orelha a orelha, ó, tá vendo? Ó? Tá sem máscara, né? Tá de orelha a orelha. Então, foi muito legal a etapa de hoje. Vale a pena a gente comentar um monte de coisas. Amanhã é dia de descanso, olhando para frente, né? Lá na frente, amanhã é um dia de descanso. Depois, um pouquinho mais na frente, é mais legal ainda o futuro, né? Na quarta etapa, desculpa, na quarta-feira, né? Depois do dia de descanso, é melhor ainda, que é uma etapa lá em Montalcino, lá na Estrada Bianchi. Cara, essa etapa é a que eu tô esperando. Para mim, pode acabar ali, ó. É, 11ª etapa. Terminou ali em Montalcino. Pode terminar o Giro d'Italia, independente de quem ganhou, quem não ganhou. Demais. Tudo bem. Etapas de montanha lá na terceira semana serão fantásticas, serão sensacionais. E o que a gente quer ver, né? Sangue, né, dos caras. Não de tombo, mas sangue na boca. Aquele gosto de sangue na boca de terem acelerado o que podem, o que não podem e o que vão tentar poder lá no dia das, nos dias das montanhas. Então, muita coisa boa está reservada para a gente aí no final, quer dizer, no meio, né? Do meio para o final agora do giro. Cícero, tudo bem? Tá contentão aí, né? Ficou dando
Tudo
palpite
jóia.
ontem, o mesmo palpite de anteontem, o mesmo palpite de não sei o quê, mas agora deu certo, não foi? Como é que
É,
é aí?
então, essa é a tática. Você joga sempre no mesmo número, cara. Uma hora dá certo.
Ganhou na loteria ou não? Foi pensar e tal? Como é que foi aí?
Eu só quero ver se os caras que estavam ontem falando que eu era pé frio, que eu tava chutando nos caras errado, não sei o quê, se eles voltam hoje, né? Porque aí.
Mas você marcou quem eram os caras? Você tem aí tudo marcadinho?
Ó, tem alguns
Se eu te
sim, viu?
conheço bem, você marcou.
A gente volta
É,
o
se eu te
vídeo
conheço
de
bem, você
ontem.
marcou. Eu não ia nem fazer, meu. Não ia nem lembrar quem falou o quê ontem, hoje. Mas você deve ter marcado sim o pessoal. E, meu, legal pra caramba. É, o tal do Sagan, né? Eu já vou botar aqui, ó. Eu vou até botar já, vai. Olha lá. O Sagan voltou a ser o cara, né? É que assim, não dá para desprezar, né, a qualidade do Sagan. E outra, essa qualidade de passar uma subida, uma montanha e vir para a chegada é um grande diferencial desse cara. Então, o que acontece? Hoje foi um deles. E até para a gente entrar nesse assunto logo da etapa de hoje, a décima etapa do Giro d'Italia aqui 2021, quando começou a transmissão, né? Quando a gente começou de manhã, eu e o Renanzinho lá, eu fiz conta. Aí, cara, eu tenho uma coisa que eu não consigo entender, né, Cícero? Você que é mais matemático aí, pode me, de repente, me dar uma luz, né? E vocês aí de casa também, né? Deixa eu ver aqui, os caras estão entrando, a Ju tá aí já, o Danilo, o Jorge. O Vari, o Alberto, vai. Quem mais aí? Bom, a galera tá entrando aí. Aí o que acontece? Anderson Souza, eu acho que é isso. Eu não consigo entender uma coisa. A gente tem lá o roadbook lá, e eu não sou o cara mais cabeção, vocês sabem aí qual é o meu estilo, já me conhecem há, sei lá, 16 anos que eu tô nesse troço de comentar, as provas de ciclismo pelos canais ESPN. Já deu para perceber que eu sou muito, sei lá, eu vou me considerar autêntico, né? Eu falo o que eu acho, o que eu penso, o que eu vivi. Eu não vou falar uma coisa que eu não conheço. Não falo, de jeito nenhum. E se eu não souber, eu peço para alguém me ajuda. Ninguém é dono da verdade, né? Mas tem uma coisa que não dá para entender. Os caras fazem lá um roadbook, né, de um Giro d'Italia. Como é que eles podem fazer uma conta besta errada? Né? Eu olhei aquela subida, eu falei, aquela subida é mais do que estão falando. Aí eu peguei lá 93 metros, 600 e não sei quantos metros, dava um desnível de 500 e tantos metros. Eu tenho sempre na minha cabeça uma subida, não não pensar para as coisas do Brasil, mas é que me vem na cabeça San Sebastián lá na Espanha. E o Monte Gueldo, que é na clássica de San Sebastián, uma semana depois do Tour de France, No fim de semana seguinte, geralmente é no sábado, né? Tem vezes que é no sábado, tem vezes que é no domingo, mas geralmente é no sábado. Tem a Clássica de San Sebastián. E tem o Monte Gueldo, que tem mais ou menos 400 metros lá de desnível. E eu mais ou menos botei aqui na cabeça, que é uma subida que eu já fiz várias vezes na vida e tal. E é dura pra caramba, é bababá. A última passagem por ela é muito dura antes da chegada. É ali onde define a prova, geralmente. E, cara, eu falei, uma subida daquela de 400 é dura. 500 e tantos em 6,7 quilômetros, eu fiz a conta, para mim deu 8,08%, sei lá, 8,1% de inclinação média. Falei, 8,1 em 6,7 é duro para caçamba, né? Quase falei um palavrão aqui. Tem criança na sala, né? Eu falei, não são esses 5 que estão colocando. É um pouco menos que o dobro, né? É quase o dobro. Tem ciclista, tem sprinter que não vai aguentar. Porque eu falei, agora deve acelerar, porque isso, porque aquilo e tal. Expliquei durante a etapa, não sei o quê, bababá. Né? Numa subida antes já estava explodindo ali o Groenewegen, não sei lá.
Foi,
né?
Primeiro.
Depois foi o Menier no comecinho da subida. Depois, no final da subida, do meio para o final, que o Giacomunismo explodiu ali, tentou perseguir, botou lá o seu companheiro, lá, recordista da hora, para puxar, mas não teve jeito, né? Eles também, carta fora do baralho. Bom, chegou uma hora que ele jogou a toalha. Eu não consigo entender uma coisa. Eu não sou indignado com nada, mas isso aí me indigna um pouco. Né? Como é que os caras fazem uma conta tão errada falando que era 5% de média nesses 6,7 quilômetros? Cara, é uma conta de dividir e multiplicar super simples, né? E eu não consigo entender, mas enfim. E outra, só tinha uma montanha no dia categorizada, tinham vários repetios e tal, de um certo ponto para frente, mas tudo bem. Bom, boa noite, tá aí. Não sei se você consegue responder a minha pergunta. Primeiro, antes de todo mundo aqui, ó. Fui furando, ó. Todo mundo aí. A moçada já tá falando aqui do Sagan, já tá mandando ver Sagan. Hoje vai ser só Sagan aqui, né? É ou não é, Cicero? Boa noite.
Quando o Sagan vence, parece brincadeira. Mas a audiência dos meus vídeos aumenta.
É mesmo?
É mais que o dobro.
É mesmo?
Porque aí todo mundo quer ver como foi, entendeu? É impressionante. É nesse nível.
Deixa eu fazer outra, falei pra caramba, mas eu só vou fazer. Você acha que o Sagan está pro ciclismo? Como eu já li aqui, né, alguém falando, eu não vou lembrar quem é, quem foi aí, se tiver hoje com a gente, põe de novo. O Sagan está pro ciclismo como o Valentino Rossi está pro motociclismo?
Oh, é uma boa comparação, né, porque o Valentino, ele não é aquele cara, assim, ele tem números absurdos, dá para comparar um pouco com o Giacomo Agostini, né? Sem a gente se alongar muito no motociclismo, senão a gente fica o resto da noite aqui, porque eu adoro também, né? O Valentino tem um currículo absurdo, né? Venceu tudo que podia, de todas as formas e tal, e tem aquele estilo palhação que complementa, né? Agora chegou o Mark Marx lá para bater ele e tal. Mas assim, ele tem um estilo palhação e aquela bagunça toda que ele sempre fez é diferente dos outros pilotos. Da mesma forma, o Sagan, que sempre foi diferente dos outros, sempre foi mais irreverente e tal, mais controverso e tudo mais. E às vezes correndo até com a perna peluda, né? Teve uma época que ele andava com a perna peluda lá, e aí ele falou que estava feio, por isso que ele tirou e tal. Ganhou um monte de corrida com a perna peluda para mostrar que não era essa a questão. E eu acho que é uma comparação boa, assim. É por isso que ele vale tanto, né? Porque assim, o valor do ciclista não é só o currículo, as conquistas que ele tem, especialmente no dia de hoje, que a gente tem as redes sociais como um propulsor muito grande no marketing, né? Então, o cara que ele tem atenção do público, ele gera audiência, ele tem retorno para o patrocinador. Um cara que é mais reservado, um cara que a vida dele não é tão evidente para a galera, ele não vai gerar o mesmo dinheiro se ele tiver o mesmo currículo do outro atleta, né? Então, isso hoje em dia faz bastante diferença.
É, exatamente. E eu estava até falando durante a etapa, e aí saiu uma outra notícia especulativa, né? E a gente sempre fala, né? Onde tem fumaça, tem fogo. E aí tem, primeiro, lá no Paris-Nice, que a gente fez aqui nos canais ESPN também, já estava lá que o diretor esportivo, né, o manager lá da Bora, já nem lembro o nome do cara mais, mas enfim, já estava lá falando, ah, mas o Sagan ganha demais para fazer o que está fazendo, não está dando resultado, eu acho que eu estou preferindo contratar mais gente diferente, para lá. Se o cara está falando isso para a imprensa, é que lá atrás, né, no ambiente fechado ali da equipe, a coisa já era.
Já foi, né? Bem adiante.
O Sagan falou, ó, eu não sei de nada, eu não vou... E outra, que postura do Sagan, né, lá na Paris-Nice. Foi na época da Paris-Nice, a gente saiu essa notícia. Ele falou, ó, eu não sei de nada, eu vou... Eu estou aqui para competir, eu vou competir e vamos lá. Qualquer coisa eu renovo ou não, enfim. Ele não deu nenhuma pista para a gente. E na mesma época, já surgiu um boato que o Lefebvre tinha um certo interesse em trazer o Sagan, né, do Senic Quickstep, o manager, para mim, o melhor, talvez de todos os tempos, né, como manager, de uma equipe, o Patrick Lefebvre, falando, ó, tem interesse e tal. Aí, hoje, né, saiu uma notícia também especulativa, não é uma notícia que foi uma parte ou a outra, mas algum repórter que tem informação, né, dizendo que foi oferecido para o Sagan um pacote de, acho que, 8 milhões de euros, e o pacote é para trazer, né, o Daniel Oss, para trazer o irmão do Sagan, sei lá se tem o fisioterapeuta, blá, o corpo multidisciplinar específico do Sagan. Se ele está oferecendo essa grana, ele tem essa grana, né, juntou lá patrocinadores, e tem aquela coisa que a gente comentou, eu já tinha comentado lá atrás no próprio Paris-Nice, que é, para onde o Sagan vai, a marca de bicicletas, a Specialized, vai atrás com grana, bancando, porque eles querem manter o cara. O cara é o showman. E não só pelos resultados, mas por causa do retorno que ele dá de mídia, que é o que você estava falando. Então, assim, ele vale, não é só quanto ele ganha, né? Ganha de provas, quanto ele pesa, mas o quanto ele dá de retorno. E hoje em dia isso é medido em redes sociais, isso é medido em carisma, em pesquisas, e blerei e baroró. Então, obviamente, quem contratar, independente de ele ganhar 50 provas no ano, 2 provas no ano, esse cara vai dar retorno, não é?
Não, com certeza. Dá para comparar com vários atletas que fazem a mesma coisa que ele e que recentemente tem tido um resultado melhor. Né? Se você pegar outros velocistas como o Caleb Ewan, por exemplo, como o Sam Bennett, se você for comparar, né, e o resultado recente geralmente é o que mais vale, né? Mas se você for comparar esses caras, você vai ver a diferença aí, porque não basta só ser atleta. Hoje em dia não é só o melhor atleta ganha o maior salário.
É exatamente isso. Ô Jorge, obrigado aí do comentário. Vou botar aqui, vai, que não fica. Ah, o seu Serraído, né? Bom, não estou aqui para dar ron nenhum, é só para identificar que estava errado uma conta lá, mas obrigado. Cometeram um grosseiro de altimetria. Isso é uma conta simples ali que eu fiz na hora, né? E é bem simples fazer. Você pega qual o desnível que tem do dia e você divide pelos 1.000 metros, né? Pelos metros que tem da subida. Aí você vai ter um fator. Aquele fator é o fator percentual de inclinação daquela subida. É bem simples fazer. Né? Então mas valeu, obrigado aí pelo apoio e tal, e tamo junto. Você quer botar videozinho, bababá, o que você quer botar aí?
Vamos além nos de, highlights
além de hoje. Além de descer a lenha na galera aí, né? Hoje é o dia do Cícero se crescer em cima de todo mundo aí, né, Cícero?
Vamos nos highlights de hoje, só dar aquele aviso de sempre que quem estiver assistindo no YouTube, que depois que a gente conversa aqui ao vivo, vai lá pro YouTube. O ideal é que vocês venham aqui para o Twitch às 19 horas para vocês poderem participar ali, mandando mensagens ao vivo com a gente. E esse trecho do vídeo, das imagens que a gente consegue mostrar aqui no Twitch, lá no YouTube a gente não consegue, então tem um corte nesse pedaço por causa de direitos autorais. Mas vamos colocar aí, minha tela já está solicitada.
E uma novidade, né? Logo depois aqui dos highlights, A gente vai começar com quadros. E a gente vai começar com dois quadros. Dois, já está rolando aí? Com dois quadros hoje. E aí, depois que rolar o Highlights, a gente vai colocar. E aí vocês já ficam preparados para esses quadros aí, para os dias seguintes, tá bom? Vou botar aqui a tela do Cícero. Manda ver, Cícero.
Bom, eu dividi, eu postei meu vídeo agora há pouco, nos Bradox, mas eu dividi essa prova em três grandes momentos, assim, né, Celso? Você já descreveu o momento em que a Bora acelerou e não só matou essa fuga aí que tinha sido formada com poucos atletas, mas ela, depois de matar a fuga, ela colocou um ritmo naquela última subida que você citou aí da classificação e tal. Ah, teve esse momento também, né, Celso?
Teve,
o trilho do trem aqui passando e o pelotão precisou parar para esperar o trem passar, né? Isso é bastante comum lá na Europa, a volta e meia a gente vê isso acontecer.
Deixa eu só comentar, quer botar de volta aí a imagenzinha do trem lá? Quiser frisar, aí. Tem uma regra que até o Renan pegou durante a prova ali, nas regras das provas, e porque já houve momentos que o trem prejudicou ou ajudou, enfim, ele mexeu na prova, no resultado final da prova, ou contribuiu muito para isso. Então, assim, basicamente explicando rápido, né? Se a fuga está até 30 segundos do pelotão na frente e vier o trem parar e juntar o pelotão com a fuga, paciência, coisa de corrida, vai largar todo mundo junto, não tem que esperar nada, a fuga vai ser pega automática e tchau. Ela estava há um tempo, lá 2 minutos e meio, mais ou menos, acho que era 2:40 nesse momento, e eles perderam mais ou menos 1 minuto. Da mesma maneira, segue a prova, não tem que parar nada e tal. Se a fuga tivesse, tem lá um tempo que eu acho que são 2 minutos ou mais, e se o pelotão, né, mais de 30 segundos, né, mas se para aqui a fuga, e enquanto o trem está passando, o pelotão chega na fuga, aí eles têm que liberar a fuga, dar o tempo, né, que estava lá com a fuga anteriormente, antes do trem passar, e aí o pelotão, depois de um certo tempo, é liberado e sai. Então, por isso que teve o trem, a fuga parou, ela perdeu mais ou menos 1 minuto aí, e seguiu normal, não teve alteração nenhuma, quem acabou perdendo foi a fuga.
Mas ia perder, né? Porque assim, o ritmo que a Bora colocou foi muito forte, só ia mudar o ponto em que eles seriam alcançados, né? Então,
sim, exato.
Eu acho que com relação a isso não ia mudar nada.
Não mudou o resultado.
E a Bora deu uma aula de...
Olha lá, começou a assumir agora.
Que eles mataram. Ó, o Timmer ia sobrando aí.
Começou a assumir, o Timmer ia sobrou, no começo a subir.
E esse foi o outro momento, né? Que, assim, esse highlight aqui não nem está mostrando o ideal, mas eu vou pegar um outro que vai mostrar essa parte aí, que é o segundo capítulo, que é a parte do sprint intermediário valendo 3 segundos de tempo, mas que foi uma coisa fantástica, né?
Aqui, agora, com um detalhe aqui, Cicero, só para a gente comentar. Tá aí, ó, parou, né? Esse tombo aqui de um DSM, se eu não me engano. Uhum. O que aconteceu, ó? Bom, vem a chegada, aí tá lá a equipe do Viviane, um cara da equipe do... Não era nem o Consone, que o Consone tinha sobrado,
se eu não me engano.
Hã?
Você viu aqui, ó?
O que, o corte?
Um corte.
Não, então, exatamente sobre isso. Deixa sair aí, deixa passar o sprint, pra gente ver o sprint aí de todo mundo, inclusive do Sagan que ganhou, e por cima é mais legal, né? Olha lá, o atleta do Gaviria arranca, né, o último embalador, vem o Sagan e o Gaviria na roda, o Gaviria tava numa posição ótima para ganhar a corrida, se ele fosse mais potente, só que ele não conseguiu tirar da roda do Sagan, né? Ele tentou de um lado, tentou do outro, eu avisei durante a etapa que íamos ter uma parábola, né, que é aquela curvona lá, onde justamente o embalador do Gaviria embalou todo mundo, mas o Gaviria está numa posição perfeita, tanto é que ele balança a cabeça, não, porque ele não teve pernas para tirar de um lado. Se tem ali um cara mais potente, como um Caleb, ele não está, mas se ele tivesse, ele conseguia botar de um lado, e aí era a hora do cara fazer a diferença. Um cara como Caleb, o cara como Dylan, o cara como Sam Bennett, enfim, esses caras têm mais potência. Eu sempre falo isso nas transmissões, tem gente que é fanzaço do Sagan e não gosta, mas eu tenho que falar a verdade, ele não é o atleta mais potente,
né? Tanto é que parece que a medição de watts dele, deu 1.200, não é nada fora do comum para um sprint desse, né? Ali na reta final. E aí o que acontece? Ele é o cara que é versátil, por isso que ele vale tanto, porque é um cara que sprinta com os melhores, não é o mais potente, mas ele é versátil, e a etapa de hoje, né, justamente demonstrou isso. Essa versatilidade fez ele ganhar a etapa, não é, Cícero?
Exatamente, e a equipe, né? A Bora fez 95% do trabalho por ele, ele só tinha duas missões, não perder a roda dos companheiros de equipe, o que já é um mérito gigante, porque pô, você vê os velocistas perdendo, e depois arrancar no final para vencer. Isso aí ele fez a parte dele.
Eu já coloco como, assim, para mim é 80% do Sagan e 20% da equipe. Sabe por quê? Não é desmerecer a equipe. Se ele não é versátil, nada disso acontece, a equipe não serve para nada. Então, assim, por exemplo, como o Dylan acelerou, pum, ele sobrou, ele não está em forma. O Menier acelerou, ele sobrou. Se você não tem esse cara, não adianta nada você fazer o trabalho, né?
Aí foi o momento que o Dylan Groenewegen começou a sobrar.
Isso. E aquela subida ali, aquela subida lá não é nem a subida, são os dois repetes que tinham antes.
Ele já tava antes, ruim.
Ele já sobrou antes da subida categorizada. E aí no comecinho da subida sobrou o Melia e do meio para o final sobrou o Giacomunismo. Tá vendo que eles desceram ainda? Aí eles começam
a subir. Foi antes da fuga ser alcançada.
Tá? Ó, ali é o começo da subida, né?
Aí o Melia começou a sobrar 8 km depois.
Então, e aí o que acontece? 42 ali que estava o Melia, o que acontece? O topo da subida era no 38 e essa subida tinha 6.7. Né? E aí o Nison sobra faltando uns 2 km. Só que, olha, o Nison com o... Como é que é o nome dele? Aí,
Victor Campenaerts.
O Campenaerts. Com o Campenaerts. Apesar de ser o recordista da hora, não conseguiu reconectar o Giacomunismo. E outra, se reconectasse, né, Cícero? Se reconectasse, talvez ele não tivesse nem forças para sprintar, né?
E aqui é o segundo capítulo que eu diria que foi um momento muito legal, tanto que esse highlight ele coloca mais tempo para esse momento da etapa do que qualquer outro. Eles estão fazendo um highlight muito rapidinho, assim, eles mostram poucas imagens, eles estão fazendo tipo um clipe, na verdade, né? Não um resumo do que aconteceu na etapa. As imagens são muito picadas e tal. Mas isso aqui foi lindo. Para mim foi uma parte das mais legais da etapa de hoje, foi o Felipe Ugana puxando o Bernal na roda dele ali, e você vê de branco aqui atrás, ó, o Remco Evenepoel, ele ficou órfão, a Quickstep estava ali presente, tinha os caras aqui atrás, mas eles não conseguiram andar nesse mesmo ritmo, e em compensação a Ineos tinha não só os dois ali, que era o Felipe Ugana na frente e o Bernal atrás na roda dele, como tinha esses dois caras aqui que foram fundamentais. Aí veja só, o Remco precisou sair no mano a mano porque ele não tinha ninguém na frente dele. Ele tinha que ir buscar o Felipe Ugana no passo, sem ter o vácuo a favor dele. E ele fez, cara, ele saiu. Quando ele chega na roda do Bernal, ele já estava mais rápido, ele já sai de lado, ó, coloca de lado em cima do Ugana, e você vê que é o momento que o Ugana desiste, que ele fala assim, bom, tudo que eu podia ter dado, eu já dei. Aí o Remco passou. E essa é a observação legal, tática aqui, que eu achei muito interessante esse momento, porque olha só o que aconteceu. No momento em que, se o Ugana puxasse o suficiente para o Bernal abrir e vir junto com ele sem a ameaça do Remco, o Ugana sairia de lado, deixaria o Bernal passar por ele, e quanto mais caras tivesse ali no meio, por isso a importância desses outros aqui, veja que você tem além do Bernal, você tem mais 3, o Ugana que está sobrando aqui, mas você tem mais 2. Isso aqui era para quê? Eles gostariam que o Remco fosse o quarto colocado, porque ia ter 3 segundos, 2 segundos e 1 segundo, para os 3 primeiros só. Então, toda essa briga aqui era por causa de 3 segundos só. Então, a ideia deles era a seguinte, vamos deixar o Remco em quarto lugar. Para isso, eu preciso, primeiro, embalar o Bernal para passar em primeiro e ganhar o máximo de tempo, e eu deixar esses outros dois caras para matar o resto dos pontos para segundo e terceiro colocado, deixando o Remco em quarto. Só esquecer de combinar com o Remco, né? O Remco acelerou, passou todo mundo, ficou em primeiro. E aí a tática muda de uma hora para outra, e isso que eu achei muito legal. Esse atleta aqui da Ineos, ele sai de lado e ataca, porque ele pensou assim, cara, o Bernal não vai conseguir bater o Remco. Então, o que, que eu preciso fazer? Apesar de passar o meu colega de equipe, deixar ele com menos tempo, o que, que eu preciso fazer? Diminuir o tempo que o Renko pode conseguir. E ele teve sucesso nisso. Ele conseguiu acelerar, dar um sprint em cima do Renko ali, e aí roubou os 3 segundos. Então, o final da história foi essa. Ineos em primeiro aqui com 3 segundos, o Renko levou só 2 e o Bernal levou mais 1. E vem o cara da Quickstep para tentar também, pelo lado da Quickstep, defender, né? Se esse cara vem aqui para frente, aí ele faz o contrário, ele mata o ponto do Bernal. Mas não deu tempo, o Bernal passou em terceiro. E aí a Ineos fez um trabalho melhor do que a Quickstep, a meu ver. Mas o Renko, cara, jogou de lado em cima do Filippo Ganna e acelerou. E assim, era um momento inesperado, né, Celso? 18 km para o final, a gente não esperava esse tipo de movimento por causa de 3 segundos. No final das contas, deu só 1 segundo de diferença a favor do Renko, né? Saiu pela culatra. Mas é interessante, né? Uma movimentação. Se fosse mais tempo, então, imagina que os caras iam se matar ali para conseguir, né?
Exatamente, foi uma embalada longa, né? Não vou nem falar um sprint longo, mas foi uma embalada bem longa, de cerca de 1 quilômetro, mais ou menos, e que ali, num primeiro momento, o Ganna tinha conseguido fazer o Renko cortar, e depois o Renko veio com as próprias pernas, né? E chegou no Bernal, olha lá, tá vendo? O Renko tava cortando lá, olha lá, o Renko cortou, tá vendo? Cortou, o Ganna conseguiu abrir, mas aí o Renko veio por ele mesmo, não foi nem ninguém da equipe, veio dando tudo, quando ele chegou ali no Egan Bernal, ele nem pensou duas vezes, ele passou direto, ele não fica na roda, ele passou direto, aí o Narváez, que é esse cara aí da Ineos, tira de um lado para tirar os 3 segundos do Renko, ia dar na mesma, né, ia ficar 2 e 1, ou 3 e 2, ia ser 1 segundo de diferença. Nesse caso também foi, porque o Narváez fez 3, o Renko 2 e o Egan Bernal 1 segundo.
O que importa então, é a diferença, mas se entrasse algum outro cara da Ineos ali, aí talvez fizesse mais diferença, né? Se eles conseguissem matar o Renko, só que não deu. O que eu achei legal é que em cima da hora eles mudaram a tática, o cara percebe ali no momento que, putz, não funcionou o que a gente pensava, mas se eu me jogar ali na frente, eu posso atrapalhar. Então, é isso que ele pensou ali na hora. Agora, sobre o sprint, Sassou, assim, sprint final, né? Porque tivemos 2 sprints, né? Sprint final. Cara, o que eu digo é, não só a Bora eliminou 3 dos grandes nomes para o sprint final, como ela deixou os outros caras cansados. Porque o Gaviria conseguiu fazer 2º, mas o Viviani ficou em 9º. Né?
Mas o que aconteceu com o Viviani, vendo de cima depois da chegada, ele até o. Acho que não é o Consone, se não me engano, o Consone cortou. Ó, o Viviani aqui ó, tomando porrada, ó, ficando para trás. Ele acabou não conseguindo se impor no sprint. Ele não estava mal colocado ali na entrada do último quilômetro, mas ele acabou tomando porrada, ali onde você está com o cursor aí, e ele, até pelo campeão belga ali, ó, que não é um sprinter e tal, ele é mais um embalador, ele acabou tomando porrada, para mim, era o cara mais potente de todos esses que estavam aí, mesmo não estando no auge da sua forma, seria o Viviani, mas ele não teve a chance de arrancar da ponta, né? Tecnicamente, ele foi bem mal hoje, não conseguiu, e outra, ele estava pouco amparado pela equipe, ele precisaria ter uns 2 caras a mais ali para ajudá-lo e carregá-lo para frente para protegê-lo na hora da chegada. Então essa escalera de chegada, quem já disputou uma chegada, pode ser, pode não ser nesse nível, mas parecida com essa em termos de rivalidade e um monte de gente junto, sabe como que é o posicionamento, e se você perder ali o posicionamento e a tua inércia de arrancada, o Viviani foi jogado para trás, ele vai desacelerando. É isso que é a inércia, é a quantidade, é o movimento que você continua ele. Então você já está com a inércia, né, funcionando, e aí é só você acelerar mais, né? E no caso, ele perdeu, né, uma inércia negativa, vamos dizer assim, e ele foi perdendo o terreno até você arrancar de novo, já era. Só se tivesse mais 600 metros ali para ele vir na roda e tentar tirar. Enfim, O Sagan fez uma excelente chegada com habilidade, que é o forte dele. Por isso que eu falo que ali são 70% do atleta, 30% da equipe. Se ele não é diferenciado desse jeito, esquece, não adianta a Bora acelerar. A Bora fez um excelente trabalho, mas por isso que um cara desse vale lá, sei lá, 6 milhões de euros e um embalador vale 200 mil no ano, entendeu? Então essa é a diferença de um cara realmente, eu vou ser aqui repetitivo, um cara diferenciado de uns caras normais, não adiantaria nada a Bora acelerar lá atrás se não tivesse um cara como o Sagan aí na ponta do pelotão para sprintar.
O que eu percebi aqui nessa última curvinha, primeiro, um sprint difícil, né, Celso, porque você está aqui ó, com uma placa de 200 metros e uma curva em que você não consegue enxergar o final, tanto da curva quanto onde está a linha de chegada. Então, bastante técnica essa chegada. E não só isso, uma outra coisa que eu observei, assim, você fazer uma curva nessa velocidade e pedalando para ganhar maior velocidade, você sabe que se você inclinar um pouquinho a mais, você pode dar aquela raladinha no pedal que você vai voar, né? Aí, terminando aqui a curva, o Sagan está do lado de fora da curva e ele dá uma pequena desviada para dentro, muito rápido, tá vendo? Ó, ele estava aqui e ele dá uma desviada para dentro e depois volta. Essa desviada eu achei bem marota. Ele joga para dentro, que seria a posição que talvez o Gaviria resolvesse sair, e ele volta. Nisso ele deixa o Gaviria meio que emparedado. Não ia pegar, o Gaviria não ia ter perna para passar. Mas eu acho que ele se preocupou ali em dar uma variada na posição dele para deixar mais difícil para quem viesse atrás.
É exatamente isso. Ele é muito hábil, né? Ele tem uma habilidade incrível. Então é isso que faz a diferença também, além dessa versatilidade, né, que ele tem para passar as montanhas, ele passou lá na frente com a equipe. O Sagan também tem essa habilidade de destreza mesmo ali na hora do vamos ver. Então isso aí é uma coisa dele, né? É uma coisa do Sagan mesmo. Entendeu? Eu queria colocar, Cícero, vamos falar agora da etapa de quarta-feira?
Vamos.
Vamos. Eu até tenho deixa eu ver aqui se eu consigo colocar e colocar para vocês. Vamos lá, que para mim é um pouco mais complicado do que
para vocês. Né? Deixa eu colocar o perfil aqui enquanto você
tá bom. Você acha. Põe aí.
Compartilha a minha tela aí, que aí a gente
deixa consegue. Deixa eu só ver sair da minha aqui.
Perfil.
Vamos lá. O perfil é assim, é importante, mas o que é importante são esses trechos escuros no perfil. Para falar da etapa de quarta-feira, que para mim vai ser a melhor de todas, independente do que aconteça.
Mas olha a curiosidade, Celso. Olha onde está o primeiro sprint.
No
esterrato já. Então, mas veja a posição nas montanhas, entendeu? Com relação ao perfil altimétrico. Os caras colocaram na subida. Assim.
Exato,
uma subida dura e curta. O Sagan vai sair de Chiclamino, se a fuga não buscar, ele vai ter uma vantagem aí para
pegar. É que aqui eu acho que já vai ter fuga, viu, Cícero? Aí vai ser
difícil o
Sagan, né?
Então, é bem provável. Agora,
não sei, né, cara? 95% de chance de ter uma fuga aí, pape todos os pontos, entendeu?
Amanhã é um dia que pode ter uma fuga grande, né?
Amanhã não, depois de amanhã, né? Senão o pessoal
amanhã vai enganar. Não, claro, exatamente.
Amanhã não tem etapa. Amanhã
na próxima etapa,
descansem. Aí é o seguinte, esses trechos escuros são do esterrato, ou seja, estrada de terra, como foi a etapa de ontem, a chegada, né? Aquela terra batida lá da Toscana, e onde tem a prova, uma das mais famosas do mundo hoje, que é a Strade Bianche. Fantástica, Wout van Aert já ganhou essa prova esse ano. Quem que ganhou lá, que deu a pancada? O Van de Poel, né? Foi o Van de Poel que deu a pancada e largou lá o Alaphilippe falando sozinho, né? É que esses caras ganham tanto que a gente acaba esquecendo que tudo que eles ganham, né? O Van de Poel ganhou ali o short track da sexta aqui na Copa do Mundo de mountain bike, foi segundo, mas com bastante diferença atrás do Pidcock, né, na Strade Bianche. Bom, enfim, desse ano. Aí é o seguinte, isso é o diferencial E, cara, tem uma coisa que é incrível nessa prova, que é a previsão está de chuva, né? A previsão está de chuva. Eu estou rezando para chover, desculpa aí a minha sinceridade, mas a previsão é de chuva. E tem um lance desse aqui, ó, que eu vou botar para vocês agora, que é um lance desse aqui. Quer ver? Vamos lá, vou botar aqui para frente. Ó. É isso aí, ó. Vamos ver.
Coloca mudo no seu áudio, porque senão você não vai ouvir eu falando aqui.
Não, eu estou ouvindo. Você está ouvindo aí? Está todo mundo ouvindo?
Não. A gente não tem o áudio da sua tela, só o seu.
Ah, tá.
Só então, do seu microfone.
Eu vou botar mudo, então. Espera aí. Vamos lá. Eu estava ouvindo e é demais ouvir os... Ó, isso aí foi a etapa de 2010... que rolou e choveu, e bom, o ganhador no final foi o Ivan Basso, né, desse giro. O Nibali foi terceiro e ajudou muito, pelo que eu me lembro, o Ivan Basso nessa etapa, porque ele era o capitão da equipe. Ó, o Cadel Evans aí, ó, o Cadel Evans. Cadel Evans que ganhou a etapa. Na época
campeão mundial, né?
Ele era campeão mundial e ele foi campeão da Copa do Mundo de mountain bike, então ele tinha bastante habilidade, né, para ser usado aí numa condição dessa. Os caras do ciclocross não estavam tão em alta, né, como estão hoje, aí Pidcock, Van de Poel, Van Aert, enfim.
Vinokurov,
Stibar,
hã? Vinokurov aí, ó. Alexander Vinokurov.
O Vinokurov aí, campeão olímpico, né, Astana, e hoje é o diretor da Astana. Então, essa etapa, se chover, vai ser isso aí. Independente da bicicleta ser um pouco diferente hoje do que era antes, é esse negócio. Eu tô louco para tentar enxergar quem é e não saber, né? Por quanta lama ele tiver, quanto barro ele tiver, ó, não dá. Quem que é esse cara aí? Não sei. Quem que é o outro ali? Não sei. Entendeu? E a gente fica tateando para tentar entender quem são os caras, porque vai ser maravilhosa a etapa, né, Cícero?
Até porque a gente não vai largar, né, Celso? Então,
pra mim... Mas, ó, eu gostaria muito de largar numa condição dessa, eu juro para você. Né, que correr um negócio desse aí é épico. Ah, a gente quer conforto, mas correr uma prova dessa aí, eu acho que qualquer cara, claro, na hora ali você tá, eu não posso falar um palavrão aqui, mas você tá se ferrando de monte ali, e correr uma prova dessa aí é fantástico, não é?
Ó, já dou a dica para o pessoal da transmissão do Giro. Usa o helicóptero, porque por cima a gente consegue ver quem é. Pela frente não dá.
Não, mas por cima o número geralmente também, que vai pegando barro ali, né? O número esquece, você não consegue ver. Aí vão ter os caras lá destacados, o pelotão do meio e o grande pelotão lá, você não sabe quem é quem, cara. Então, essa etapa de quarta-feira... com certeza será épica, épica, épica ao extremo, tenho certeza disso. Olha o
Scarpone.
Então, Scarpone, né, que infelizmente já faleceu. Tem gente perguntando aqui, como é a escolha dos pneus para uma prova em função do gravel? Pelo que li, o Bernal fez reconhecimento desse trajeto para a escolha dos pneus. Sim, que na verdade eles ainda usam muito tubular, né? Existe um fabricante de tubulares que é o FMB, isso é uma curiosidade, né? Que é francês, François-Marie Bouillet, que é o fabricante que fazia os tubulares do Bunen e do Cancellara, para Paris-Roubaix e para Tour de Flandres, principalmente. E pode ser o do FMB ou pode ser um tubular parecido, eles são artesanais e geralmente mais largos e você vai usar uma pressão menor, até para dar tração e para você não escorregar tanto. Se você colocar muita pressão, você vai escorregar e cair. Então, o que que acontece? A escolha dos pneus é muito importante e não é incomum eles usarem pneus que estão fora dos patrocinadores deles. Então, se uma empresa tem lá o patrocínio da Continental, vai alemã, e ele não viu que um dos pneus ofertados pela empresa é o melhor, ele coloca outro e dane-se, ele quer ganhar a corrida. É da Vitória. Se ele viu que um pneu da Vitória não é o que lhe agrada mais, ou melhor naquelas condições, ele vai botar outro e que se dane. Então, assim, é assim que faz e assim que tem que ser. O próprio FMB sai fora de qualquer... Ele não tem lá um acordo com uma equipe ou com outra. Então, o que acontece? São pneus que os próprios atletas escolhem e depois que o Bunen, acho que foi o Bunen o primeiro, que ganhou o Paris-Roubaix com o FMB, cara, choveu de gente querendo o FMB, ele nunca deu conta de fabricar tanto tubular, e eu já fiz reportagem do FMB, vocês olham lá, ele é um fabricante bem pequeno, bem pequenininho mesmo, bem artesanal, né, enfim, então cara, essa corrida aí vai ser épica, com certeza, independente do que vai acontecer, né, Cícero?
Sim, tem uma pergunta aí, uma para cima dessa que você destacou, que é do Simon Catel, perguntando se eles vão de bike diferente por causa dos 35 km e tal. Não, a bicicleta é exatamente a mesma, não daria tempo para ficar trocando, especialmente porque são trechos intercalados, né? Você vai para a terra e volta para o asfalto. Compartilha a minha tela aí, Celso, que dá para ver exatamente isso. Está pintado em cinza aí, ó, 1, 2, 3 e 4 ali embaixo. Tá pintado em cinza os trechos que vão ter de off-road, né? Aqui, ó. Então, assim, no meio deles você tem asfalto. Então, imagina o cara ficar trocando de bike a cada passagem dessa, é loucura. E a vantagem desse trecho off-road aí é que ele vai ser um trecho com terra mais batida, né? Do mesmo jeito que a gente viu aí na etapa de domingo, é um trecho que não é aquele cascalho grande. Eu fiz em 2018... A etapa do Letap do Tour, que foi a etapa 10, se não me engano, o Froome furou o pneu lá em cima, chama Plateau de Glier, lá no topo, né? Era um trecho até que considerável, assim, de distância, não tão longo quanto esses que a gente vai ter aí na quarta-feira, mas o problema lá é que era cascalho. Então, cascalho para cortar o pneu, para você não dar uma sorte de pegar do jeito certo e de repente ele furar, é mais provável. Já nesse tipo de terreno que a gente vai ter na quarta-feira, é mais lisinho, é mais assim, o efeito da lama, da terra, se tiver seco, falta aderência, se tiver molhado, falta mais ainda, né? Então, a vida não é fácil nunca ali. E só um outro detalhe, tinha me perguntado no meu canal sobre se isso já tinha acontecido alguma vez e tal, não sei o quê. A gente tem que lembrar que essas provas antes, elas aconteciam só na terra, porque não existia asfalto. Né? Se a gente for voltar lá para trás, a gente vai lembrar que esses caras andavam muito mais tempo na terra do que no asfalto, especialmente nessas montanhas aí, que são trechos menos habitados, né? Menos povoados. Então, assim, o pavimento ser aquela terra batida era normal na época que começaram essas corridas. Então, se a gente for voltar lá atrás, era bastante normal. Recentemente a gente já teve, sim, como esse exemplo aí que o Celso estava colocando, a gente teve outras tantas etapas aí de grandes voltas também passando por terra.
Você quer exemplo? O próprio Tourmalet, entre outras montanhas, no começo, né, quando foram escaladas no Tour de France, eram todas de terra, né? Você pegar filmes antigos, a gente até pode colocar aqui um dia saudosista, né? A gente pode pegar uns filmes antigos, como esse aqui, que não é tão antigo, mas é de 2010, já faz aí 21 anos, de uma etapa como essa, né, que será disputada na quarta-feira, de Montalcino, no coração ali da Toscana, mas as antigas, né, tinham muitos trechos desse esterrato aí, como é falado na Itália, e trechos de terra. Eu vou colocar uma coisa nova hoje aqui, que a gente vai ter todos os dias e podem cobrar, uma pergunta para a galera ir respondendo aqui. Hoje não tem, hoje é meio barbada, né? Mas eu vou colocar aqui, ó. Qual foi o nome do dia? E vocês podem ir votando aqui de um lado, quem está cadastrado aí no Twitch.
Podem votar, né? Em mim, sim, sem
problema. E eu vou colocar uma promessa minha. A hora que abrir a loja, do Bike Hub, a gente vai fazer as perguntas aqui e a gente vai sortear uma das pessoas ganhando o XPTO coisa lá no dia e tal. Não dá para saber o que é ainda, a loja não abriu, daqui uns 40 dias, creio eu, que a loja esteja funcionando, e aí a gente vai fazer uma pergunta ou uma enquete, e a gente vai sortear aqui entre as pessoas alguns brindes e tal, 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 e terão disponíveis para retirada lá na loja. Quem for de longe, a gente vai ver como é que vai fazer para mandar, etc, etc, etc. Mas isso aí vai começar quando a loja estiver funcionando, tá? Então, eu acho que hoje é Barbada, né? O nome do dia de hoje é fácil, porque fez toda a diferença. Claro que eu concordo de uma maneira com o Cícero, falando, a equipe é 80% e tal, e o Sagan 20%. Eu concordo que a equipe faz a diferença, mas para mim é o contrário. Para mim é 80% do cara e 20% do esquadrão dele, que eles estão lá para isso, e chamam lá no rádio e falam, agora, meu amigo, você pega a ponta aí, você não ganha seus 200 mil, 300 mil, 400 mil no ano aí, 500 mil, que seja, né? Sei lá quanto ganha o Daniel Oss. E aí, torce o cabo aí. Pô, não tô aguentando. Torce o cabo. Enquanto o teu amigo aqui, Sagan, não bufar, você não para de torcer o cabo. E foi isso que aconteceu na subida. Fizeram todo o trabalho correto. Depois da subida também, né? E a fuga até foi exterminada de uma maneira muito pronta, muito rápida, né, Cícero? Não durou nem a montanha, né?
Então, esse ponto de vista é interessante, que a gente pode pensar também o seguinte: eu acho que se você analisa a vitória como um todo, o peso que cada um teve, eu acho que a equipe foi fundamental e teve um peso grande. Mas se você analisa por esse ponto de vista que você colocou, seria mais ou menos assim. Qualquer equipe das grandes ali seria capaz de fazer o que a Bora fez hoje pelo Sagan, colocaria ele nessa condição. A gente tem outras tantas ali que fariam, né? Colocariam ele na condição ali para vencer e deixar os velocistas sobrando. Agora, não são os outros atletas não são tão capazes quanto o Sagan de você trocar. Então, falou assim, será que outros velocistas fariam o que o Sagan fez se tivessem na outra condição? Prova que não fariam o que eles não fizeram, estavam lá e não fizeram. Então, quem que aguentou até o final? Viviane e Gaviria, dos nomes mais importantes, né? Então, assim, os três dos grandes nomes que estavam lá, inclusive o líder na Ticlamino, sobraram. E acrescento, se o Caleb Ewan estivesse lá hoje, ele ia sobrar também, ia ser mais um para sobrar.
Exato, exato. E eu queria fazer uma observação só do que perguntaram aqui para o Cícero, que é o seguinte, eles não trocam o equipamento à bicicleta, mas eles fazem algumas adaptações. Por exemplo, né, se a gente for falar do Paris-Roubaix, eles colocam os manetes mais para cima, né, eles colocam mais fitas de guidão no Paris-Roubaix, porque é muita vibração. Eles fazem, por exemplo, no Paris-Roubaix, que você... É diferente daqui, né? Aqui você exige menos mudanças nas bicicletas do que lá no Paris-Roubaix. Aqui mais será pressão de pneus, qual pneu usar, etc. Acho que está mais ali relacionado à roda, né? E no Paris-Roubaix, por exemplo, eles colocam muitas vezes os manetes de troca de marcha. Hoje que são eletrônicos, eles colocam os botões a mais ali em cima para ele poder mudar em cima, porque ele segura muitas vezes em cima do guidão para ter um conforto maior, coloca duas fitas de guidão, coloca o manete para cima, enfim, são várias pequenas mudanças que numa prova como Paris-Roubaix. Nessa daqui, eles vão tentar deixar a bicicleta mais controlável, uma bicicleta não tão agressiva, porque se ela for agressiva demais, você perde a bicicleta, você pode cair em qualquer lamazinha ou qualquer inclinação pequena que ocorra. Então, na verdade, existem algumas pequenas modificações. E outra, agora a gente tem esse lance de não poder descartar as coisas. Então o cara vai tirar a roupa, vai ser um salseiro absurdo essa prova, porque você pode tomar punições se tirar um manguito, se tirar um óculos, enfim, a blusa que pode estar chovendo, o corta-vento, enfim. São algumas coisas que a gente vai ter que entender como vai acontecer na prova, né, Cícero?
Tá chato isso, né, cara? Porque é uma bobagem. Eu acho que deviam falar para os atletas, evitem de jogar a caramanhola do meio do mato, porque a caramanhola vai ficar lá, né? Então, assim, dá para fazer com um pouquinho de bom senso, né? Eles acho que radicalizaram demais essa história de agora você só pode jogar ali no tal trecho. Eu, em geral, os caras, meu, são poucos caras, tal. E assim, eu vou dar um depoimento, assim, do que eu já passei assistindo in loco, essas provas, né? Cara, Tour de France, eu me lembro claramente uma das que a gente assistiu lá em 2017, a gente estava no Col de la Croix de Fer, e os caras subiram, passaram pela montanha, e a gente subiu em seguida, né? Foi só o tempo daquela bagunça acabar, assim, 15 minutos depois a gente começou a subir. Quando a gente estava subindo, Celso, a estrada estava aquele mar de gente subindo, gente descendo a montanha, a gente fez o mesmo caminho dos caras, foi até o topo lá na Cruz de Ferro, tal, terminou lá em cima, comemos, tal, nos recuperamos, tal, não sei o quê, vamos descer. Esse intervalo entre os caras passarem até a gente descer de volta, porque a gente ia ter que passar pelo mesmo lugar no final, deve ter passado umas 2 horas, assim, né? O tempo da gente subir tudo e mais comer e voltar. Quando a gente desceu, não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Se você não soubesse que aconteceu o Tour de France naquele momento ali, você passava em branco na estrada. Porque até na subida a gente foi reparando que a cada 50, 100 metros tinha um saco de lixo daqueles grandes de 100 litros preso nas árvores para as pessoas colocarem seus lixos lá e tal, não sei o que. Isso para os espectadores que estavam ali assistindo, tal como a gente. Só que, quando a gente desceu, nem esses sacos de lixo estavam mais lá. E a estrada só estava sem absolutamente nenhum lixo. Então, já existe um cuidado da organização, tanto antes, porque a gente às vezes faz o reconhecimento da prova antes do pessoal chegar lá e tal. A gente passa nas estradas, eles estão cortando até as árvores, né, para os caminhões passarem, eles estão recapeando, eles estão tirando o mato que às vezes invade um pouco o asfalto. A estrada fica linda antes das etapas acontecerem. Quando você passa na sequência que a etapa já aconteceu, não tem mais nada. Então você cobrar do ciclista profissional que ele tire uma jaqueta e não possa jogar de lado, que ele não possa jogar para um fã, que seria muito mais fácil, mas, cara, a obrigação é não jogue no mato. Se tiver alguém do lado da estrada, joga para essa pessoa, porque não vai ficar lá. A pessoa vai pegar. Né? Mesmo que seja lixo, a pessoa vai pegar porque eles têm essa cultura. Né? Eu me lembro bastante, no Letapa do Tour, é muito comum muita gente da população ajudar a gente. Você está ali pedalando, morrendo, né? se arrastando na subida, e o pessoal vem, traz água, te ajuda, não sei o quê. Eu me lembro de um menino que eu estava subindo o Col do Glandon, e o menino estava ali do lado, do meu lado, correndo e oferecendo um copo d'água. Eu peguei o copo d'água, comecei a beber, aí peguei o fôlego, bebi mais um pouquinho, e o menino continuou correndo do meu lado. Eu falei assim, ué, o que esse menino tá correndo do meu lado? Ele já me deu água, será que ele quer me dar outra? Não, ele tava me esperando para eu devolver o copo para ele jogar no lixo, entendeu? Então, assim, os caras já têm essa cultura. Você não precisa radicalizar e ficar punindo o ciclista porque jogou o cara a manhola, porque jogou a jaqueta do lado da estrada. Bastava ter um meio termo aí de falar, ó, não joguem no mato, espera chegar um lugar que tenha alguém ali, você joga, alguém vai pegar, entendeu? Não precisa dessa rigidez toda. Eu acho que eles erraram bastante a mão. E os atletas estão criticando muito, né? Reclamando do fato de não poder dar caramaiola, como foi o caso lá, que foi, o cara foi punido e a caramaiola foi nitidamente na direção da galera que pegou, que é um souvenir para eles. E o quanto isso é legal para quem está assistindo, especialmente as crianças que estão ali do lado, que eventualmente podem praticar o esporte em função daquilo que elas estão vendo, da admiração que elas têm pelos atletas. Então, acho que é uma coisa que perde a graça, que os caras não enxergaram o impacto da ação deles.
É isso aí. Ó. Tem gente perguntando, Cícero, foi nesse dia que o Kittel perdeu a verde? Não sei aí, não sei exatamente.
Não foi isso aí, não. O Kittel já estava mal nessa época aí. Isso foi 2017.
Bom, Cícero, de hoje foi... Ah, tem uma coisa importante da etapa de hoje. Quando cruzaram a linha, eles deram ali o Vlasov com 1 segundo de desvantagem para o Egan Bernal, né? Até eu e o Renan vimos aquilo que foi divulgado pela prova. Eu falei, deve ter sido corte, mas se foi o corte, teve um tombo do atleta da DSM ali no último quilômetro, e eles já estavam na faixa dos 3 quilômetros de proteção, justamente para que você não tenha uma perda de tempo quando você está no pelotão e ocorre um problema. E aí teve não só um corte, mas tiveram alguns cortes no pelotão. E o Vlasov, da Astana, ele estava no segundo. Veio ali o sprint do Sagan, enfim. E logo veio um segundo pelotãozinho ali, uns 5 segundos depois. E o Vlasov estava lá. E o Renko, por exemplo, e o Bernal estavam no terceiro. E aí, num primeiro momento, eles deram ali o Vlasov com 1 segundo atrás do Bernal. Mas aí durante o dia, eu já olhei aqui antes de começar a nossa transmissão, agora aqui pelo Twitch, e eles revisaram e colocaram o tempo do pelotão inteiro. Então, continua lá 15 segundos atrás, né, o Evenepoel, depois vem Vlasov, companhia limitada, terceiro, quarto, quinto, atrás do Egan Bernal. Então, assim que largaremos na quarta-feira, com essa etapa fantástica aí de Montalcino, que a gente colocou aí os vídeos para vocês já terem aí um aperitivo do que será, né, essa etapa fantástica, e vai ser muito legal. Mais alguma coisa aí, Cícero?
Meu palpite é para fuga. O pessoal está perguntando aí quem que ganha nessa etapa. Nessa acho aqui, difícil cravar um nome, mas meu palpite é que a fuga vai vencer.
Ó, e sigam aqui o Jorge, ó. Aí, galera, depois da live, eu sempre passo no YouTube para dar um like no Bike Hub, no Bradox, para fortalecer. Obrigado aí, triplamente aí, Jorge, né? Obrigado mesmo aí, valeu pela força, ajuda o nosso canal a crescer e a mantermos esse bate-papo, né, sempre. Amanhã, como é que vai ser, Cícero, aí?
Descanso, amanhã é descanso mais ou menos, né, Celso? Porque os caras vão pedalar, né?
Não, mas eles pedalam para soltar as pernas, né?
Então, mas eles vão pedalar mais que eu amanhã.
Isso aí. Os caras são profissionais e nós somos os cururus aqui. Eu tô mais velhinho, mas você também não tá novo, né? Então, vamos combinar, né? Que isso aí para os caras é a profissão. E outra, amanhã tem muitos compromissos comerciais, para dizer a verdade. Então, vem aquele cara lá que é o dono da marca X e quer pedalar com os caras. Tem muito disso também.
É o dia da entrevista, né? Foi nesse dia que eu aproveitei que eles estavam em Aix-les-Bains e consegui visitar o ônibus, o caminhão e conversar com o Paulo Slongo e o mecânico do Nibali e tudo mais. Justamente porque eles estavam num dia de descanso e eu consegui ir até lá e acessar eles.
Ó, estão perguntando aqui, amanhã tem live? Não tem, a gente vai descansar também, né? A gente vai ter um dia de descanso também. Não que estamos precisando, mas a gente vai trabalhar amanhã para organizar coisas para frente. Então amanhã a gente vai aproveitar, porque a gente entrou nesse turbilhão de coisas, né, do giro. Isso vai continuar durante o Tour de France, com certeza. A gente ainda está vendo nas duas provas que entremeiam, né, o giro e o Tour de France, que são justamente o critério do Dauphine e depois o Tour da Suíça. A gente ainda vai decidir se a gente vai fazer lá as lives durante esses dias ou se só no tour, mas amanhã a gente vai organizar bastante coisa para da quarta-feira em diante mandarmos o pau aqui novamente. Mas vai ser uma etapa fantástica, eu não vou nem dormir nesse dia aí. De amanhã para depois de amanhã, meu amigo, vai ser, eu quero estar aqui super cedo para primeiro comentar nos canais ESPN e depois aqui com vocês, tá bom?
Celso, então, se já aconteceu tanta coisa numa etapa como a de hoje que não tinha tanta coisa a esperar, imagina nessa situação aí.
Então, vai ser uma etapa e outra. Se chover, não necessariamente vai chover, né? Mas, cara, vai ser uma etapa só de ela ocorrer essa etapa. Então, ó, 11ª, que é essa etapa de quarta. 14ª, que é Zoncolan, que é no sábado, né? Seguinte, né? Nessa segunda semana. 16ª, que é a etapa rainha, e aí a gente vai ter a 17ª, que é montanha, a 18ª não, a 19ª, 20ª sim, e para finalizar o contrarrelógio. Então, daqui para diante, claro, vai ter uma etapa para sprinter aqui, uma etapa para fuga ali e tal, que é própria para isso, né? E a liberação já das equipes com alguns atletas para fuga, enfim. Mas, cara, só vai melhorar. Se vocês acharam boa a primeira semana, olha, o ataque do Bernal, olha, a quarta, a sexta etapa, que eram as primeiras ali, que chegavam praticamente ao alto. A quarta não era considerada ao alto, mas foi, né, praticamente, e a sexta sim, e essa etapa de ontem, né, que o Bernal acelerou no Esterrato, cara. Então, durante a semana, essa semana que entra, né, de quarta para frente, e depois, na última semana, só coisa boa, e claro, vão ficar marcadas aí para a eternidade. Então, vamos embora. Na quarta-feira a gente se vê aqui às 7, 9h30, continua sendo 9h30, eu vi a escala toda da semana lá na ESPN. Então, 9h30 da manhã, temos encontro marcado na quarta-feira. E aqui às 7 da noite, vamos para a briga, sangue nos olhos, né, Cícero? Na quarta-feira, não tem muito o que falar, né?
É isso aí, emoção com toda certeza.
Tá bom, galera, muito obrigado aí por vocês estarem com a gente. E na quarta-feira, para quem tem bicicleta como estilo de vida, se Deus quiser, estaremos aqui. Aproveitar para dar uma pedalada a mais amanhã, estou precisando também. E Cícero, eu aconselho você e todos vocês que estão aí com a gente. Tchau, tchau. Até quarta aqui.
Até quarta,
abraço. Galera. Valeu, tchau, tchau.